galera abençoada aí. Bem forte, bem forte. Que coisa boa. Você está em paz, irmão? Definitivamente, você está em paz ou não? Amém, glória a Deus. Que coisa boa. Eu não preciso nem pregar, irmãos. Eu acho que a gente está falando sobre unidade. O tema do mês é unidade. E o que a gente viu aqui reflete muita coisa que às vezes, sem perceber, a gente está vivendo como homens e mulheres de Deus. E eu queria tentar te ajudar a pensar um pouquinho sobre isso aqui que a gente acabou de ver. Se esse tema é tão importante, ele é importante. Eu queria convidar você a fechar seus olhos e orar por isso. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. Derrama sobre nós a tua presença, derrama sobre nós a tua palavra. Derrama, Senhor, o teu evangelho nesse lugar. Pai, que o teu Espírito Santo fale com liberdade, Senhor, com poder. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, unidade é uma palavra muito forte. E é um tema global. Todo mundo fala sobre unidade. Se você faz parte de uma empresa, de uma corporação, você já deve ter ouvido sobre unidade. Dentro da sua empresa, na família, você já deve ter ouvido sobre unidade. Na igreja, nós falamos sobre unidade. Esse mês, nós estamos falando sobre unidade. Mas a pergunta é, como viver unidade no meio dessa torre de Babel, que às vezes nem os crentes se entendem? Às vezes entram em discussões tão pequenas e saem do foco com uma facilidade enorme. É sobre isso que a gente vai falar. E essa palavra ela começou na segunda-feira, quando eu estava orando para entender sobre o que eu estaria pregando essa noite. Deus começou a trabalhar comigo, e a pergunta é essa: unidos como? Como é que a gente vai estar unido? Na segunda-feira eu fui para casa, nós estamos aqui na campanha de oração, e tem sido uma bênção mesmo. Mas quem está participando da campanha de oração, levanta a mão aí, aqui ou em casa. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Que você que não levantou a sua mão, ó, eu tenho uma frase que eu digo assim: é melhor terminar bem do que começar bem. Então assim, dá tempo de você estar com a gente, terminar essa campanha, porque tem sido tão precioso, meus irmãos. E na segunda, eu saí daqui, comecei a orar, fui para casa, contei isso no grupo do conselho na terça-feira. Essa história de ter morado na França, a gente gosta de comer bem, mas gosta de comer bonito. O francês tem esse negócio mesmo, gosta de comer bonito. E aí eu cheguei em casa, tinha uma carninha e tal, não sei o que, eu peguei um queijo, esse negócio de Masterchef e tal, a gente finge que é, mas ninguém é, tal, peguei aquele maçarico, sabe, eu vou dar uma maçaricada, botei o queijo assim, em cima da carne, aí peguei o maçarico, só faltou botar o aventalzinho, dar um som de jacan, né, mas ele não veio. Aí botei, comecei a maçaricar, meus irmãos, Um dos propósitos que eu estou pedindo, pessoais, para Deus, é sobre santificação. E aí estou ali jantando sozinho, botando ali. Não, tem um detalhe nessa história. Meus irmãos, tinha uma fatia de queijo só uma. Ia jantar eu e minha esposa, irmãos, e só tinha uma fatia. E aí eu falei, e agora, Jesus, né? Será que Deus vai trabalhar para o lado de lá ou para o lado de cá? E aí eu, né, como bom marido, meu amor, você quer a fatia de queijo? Quer que eu faça, dê uma maçaricada? Não, meu irmão, pode comer você. Eu falei, glória a Deus, então o mistério é comigo. E aí botei a fatiazinha de queijo ali para mim. Estou maçaricando, e aí, meus irmãos, vem a palavra de Deus, começou ali essa mensagem. O queijo retorcendo todo assim, todo mudando de cor, e Deus falou comigo: você não está pedindo santidade? Você não está pedindo santificação? Quem santifica sou eu, e quando eu santifico, eu passo o meu fogo e vou depurar o negócio todo, e se você quer isso, é desse jeito que vai ser. Essa palavra começou assim, começou no meu coração, o Senhor remoendo algumas coisas, e trazendo para mim, algumas verdades bíblicas, e a gente chegou aqui. E eu espero que você seja muito abençoado, muito abençoada por Deus nessa noite. É uma mensagem que falou comigo, porque como a gente vai ser unido, meus irmãos? Será que é possível? Será que é possível? Será que isso não é uma grande utopia? Será que a unidade não é algo necessário? Será que não é algo importante? Será que a gente vai entender a presença do Senhor como igreja? Será que dá? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1, esse texto vai ajudar a gente. A entender sobre unidade. É um texto que normalmente quando a gente lê, a gente pula. Normalmente quando a gente chega nesses tipos de texto, a gente pula. Mateus capítulo 1, versículo 1. É aquele texto que você olha assim e fala, daqui a pouco eu leio, não tem tanto interesse, mas é um texto muito interessante. Quem achou, desachei. Mateus 1, 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Hezrom, Hezrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Amém. Pastor, que texto louco, você vai pregar sobre a genealogia? É, meus irmãos, é por aí. É aquele texto que a gente pula, aquele texto que a gente olha assim e fala, depois eu vou entender e nunca volta. Mas nada na Bíblia está de uma forma sem sentido, nada na Bíblia está na Bíblia por acaso. Tudo que a Bíblia tem ensina alguma coisa para a gente. E antes de eu falar sobre esse texto, eu queria te dar uma informação que vai trazer ainda mais riqueza para nós nessa noite, que é uma informação cultural. Era muito comum no povo de Israel eles lerem e valorizarem a genealogia das pessoas, das famílias, muito comum, porque a posteridade da família, a continuidade da família, a continuidade de um povo, era no, principalmente no sentido de Israel, um sinal de graça, um sinal de salvação, um sinal de que Deus estava abençoando aquelas pessoas. Então eles listavam as genealogias, como a gente acabou de ler, mas tinha um detalhe, as genealogias eram muito grandes. Eles não listavam todos os nomes. Se você fizer um estudo sobre o que a gente acabou de ler aqui agora, você vai lá na escola bíblica, depois você vai ter ajuda para fazer isso, você vai perceber que gerações foram puladas nesse texto. Ele não tem todo mundo que foi nascendo e morrendo até chegar a Jesus. Eles iam pulando, sabe por quê? Porque era um hábito cultural hebreu de só falar das pessoas mais relevantes. Eles só citavam na genealogia as pessoas mais importantes, as pessoas mais nobres, as histórias mais relevantes. Esse era o hábito hebreu. Então, quando a gente lê uma genealogia, a gente não lê todos os nomes, só lê os nomes mais importantes, o que deixa essa noite mais interessante. Porque nós estamos lendo nada mais, nada menos do que a genealogia de Jesus, irmão. Jesus, como hebreu, viveu a cultura que ele viveu, e os hebreus valorizavam aquele negócio e também falaram, como Mateus escreveu no livro, sobre a sua genealogia. E como um hábito hebreu, só eram colocadas as pessoas mais importantes, as pessoas mais relevantes. Alguns nomes não precisariam ser citados para que os mais importantes aparecessem. Meus irmãos, que história interessante. No meio da pandemia, nós resolvemos comprar um cachorro na minha casa, no meio da pandemia, e a culpa foi minha, irmãos. Esse negócio estava lá em família, os filhos meio tristinhos, todo mundo dentro do apartamento, a gente morava mais apertadinho, foi, vamos comprar um cachorro. E aí a gente com máscara comecei a procurar na internet, e uma das coisas que eu quis, sei lá por que eu quis isso, depois alguns amigos até brigaram comigo, eu falei, eu quero um cachorro de pedigree. Sabe como é que é pedigree, irmãos? Alguém aqui tem cachorro de pedigree? Alguém tem? Algumas pessoas, pedigree é o seguinte, você vai na genealogia do animal, tem que ser filho de, tem que ser neto de, o pai dele tem que ter ganhado algum prêmio, o vô dele tem que ter ganhado alguma coisa. Você vai ver um cavalo, E aí o cavalo vai ficando mais caro de acordo com a genealogia dele. Se o pai foi campeão, se o avô foi isso, se o avô foi aquilo, o cavalo fica mais caro, a coisa fica melhor. Meus irmãos, a gente está lendo sobre a genealogia de Jesus. Eu falei, como é que é o pedigree da genealogia de Jesus? Só deve ter campeão, só deve ter gente maravilhosa. Eu fico imaginando quando chega Natal, meus irmãos. Eu lembro desse texto perto do Natal, porque não sei se vocês têm uma família normal, igual a minha. Eu espero que tenham, família de gente normal. Natal, meus irmãos, é aquela história, ou é uma alegria, ou é uma tragédia para alguns. Eu já vi gente que ama, meu pastor, essa semana eu vou receber minha família, eles vêm passar o Natal aqui em casa, vai meu primo, meu cunhado, meu vizinho, vai todo mundo almoçar, ceia de Natal. Tem gente que acha isso uma alegria, irmãos. Tem gente que ora o ano inteiro para essa data nunca chegar, irmãos. Para o cunhado não vir, para a sogra ficar doente no dia do almoço de Natal, porque não quer ver nem perto, meus irmãos. Eu já ouvi pessoas falarem, ah, pastor, tua família é muito legal, esse negócio de passar Réveillon na igreja, Natal na igreja, isso não é para mim não, você não conhece a minha família, pastor. Se você conhecer o meu primo, pastor, o meu tio, você vai entender o que, que eu estou falando, você vai entender a minha raiva. Família mesmo, família às vezes é assim, e a gente está lendo, humanamente falando, a genealogia de Jesus. Eu vou trazer alguns nomes para a gente aqui. O primeiro nome interessante, e como um hábito judeu relevante, que aparece, é o nome de Jacó. Pode repetir comigo? Jacó. Jacó aparece. Que história extraordinária, meus irmãos. Que homem, nada íntegro. Jacó, meus irmãos. Um filho que chantageou o irmão. Não é só isso. Enganou o próprio pai. Não é só isso. Lutou com o próprio Deus. Um filho que tinha um nome cujo significado é enganador. Meus irmãos, já parou para pensar no que a gente está falando aqui há alguns minutos? Se eu fosse um escritor da Bíblia, talvez eu iria omitir esse nome. Já que eu posso colocar só os relevantes, já que eu posso colocar só os importantes, para que eu vou colocar Jacó, meus irmãos? Eu me lembro como se fosse hoje. Uma pregação que nós tivemos aqui do pastor Wander. Meus irmãos, aliás, eu queria abrir um parêntese aqui. Como é bom, meus irmãos, ser membro e pastor da Igreja do Recreio. Como é bom, meus irmãos. Que honra é estar nesse lugar. É poder sentar. Eu vivi 7 anos da minha vida tendo que pregar todo domingo. Domingo sim, outro também. E quando você está bem, quando você não está bem. Meus irmãos, uma das coisas que eu mais gosto é sentar aqui onde está ali pastor Wander, pastor Humberto, todos os pastores, e receber do Senhor. Que palavra. Quem tem sido abençoado com as palavras que tem sido ministradas nesse altar? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, meus irmãos. Que coisa boa. E eu estava ali, meus irmãos, pastor Wander pregou sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não sei se você lembra dessa pregação. Falar do Deus de Abraão é mole, falar do Deus de Isaac é mole, mas falar do Deus de Jacó, por que que Jacó estava ali? Se você não lembra, propaganda para nossas redes sociais, vai lá no YouTube e procura. Mas ele está lá, Jacó aparece lá. Um outro nome interessante, meus irmãos, que aparece na genealogia de Jesus, é uma mulher, chamada Tamar. Você pode repetir comigo? Tamar. Minha cunhada é atriz, minha cunhada saiu da Rede Globo e foi trabalhar na Record, e no momento que a Record estava transicionando as suas novelas, e começou o que hoje é um grande sucesso na Record, que são as novelas bíblicas. E minha cunhada chegou e fechou o contrato e tal, e de repente ela foi chamada para fazer uma novela bíblica, e ela chegou para mim e falou, olha, eu vou fazer uma novela bíblica, que legal, eu vou fazer uma personagem, uma mulher, que legal, quem você vai fazer? Ah, eu vou fazer Tamar. Aí eu falei, você sabe quem foi Tamar? Não faço ideia. Dá uma pesquisada, você vai saber. Se você também não sabe, eu quero te ajudar a entender aonde eu quero chegar. Tamar, uma mulher, que era nora de Judá, e ela daria um bisneto a esse Jacó, nós acabamos de falar dele. Só que algumas coisas aconteceram. O seu marido, por uma questão de pecado, de problemas com Deus, morre. E ela fica viúva. E como uma questão cultural, o pai a entrega para o seu segundo filho, para que ela tivesse a possibilidade de gerar um filho, porque isso era importante. E ela vai, e o filho não gosta dessa história, porque o filho fala, não, se eu gerar um filho com essa mulher, ele vai pegar a primogenitura, vai dar uma confusão, eu não quero. E é uma confusão, meus irmãos. E esse filho é uma briga por dinheiro, briga por herança. O que que acontece? O filho morre também. Tamar vira viúva duas vezes. Aí tem o filho caçula, mas ele era tão novinho que não tinha idade para casar ainda. E aí o pai falou, não, espera um pouquinho. E ele, nessa espera, Tamar volta a morar com a mãe dela, ela fica lá esperando. Quando o filho cresce, o pai falou, não, essa mulher aí, ela é amaldiçoada. Eu não vou dar meu filho para casar. Já mataram dois. Ela já matou dois. Já imaginou, meu irmão, viúva duas vezes. É perigosa. Não vou dar. E aí, meu, não dá. Uma confusão danada. O que que Tamar faz? Resumindo uma longa história. Se veste de prostituta, irmãos. Engana o próprio sogro, faz um esquema lá, e tem um filho com o próprio sogro, meus irmãos. E não é só um filho não, ela tem gêmeos, e é uma história muito engraçada e diferente, porque na hora que ela tem gêmeos, um gêmeo tira a mão e lá e sai primeiro uma mãozinha, eles amarram um cordãozinho, mas essa mão volta, o outro filho sai antes do primeiro, uma confusão, até na barriga dela dá confusão para sair filho, e é desse negócio aí que Tamar aparece na genealogia de Jesus. Que história! Será que precisava? E aí aparece uma outra pessoa, no meio dessa genealogia, aparece uma mulher chamada Raabe. Você pode repetir comigo? Raabe, está tudo no texto que a gente leu, meus irmãos, são nomes que a gente acabou de ler. Raabe, meus irmãos, uma mulher de um outro povo, de um povo amaldiçoado, de um povo que o próprio Deus disse que deveria morrer, deveria ser totalmente exterminado, porque Deus mandou. Raabe esconde os espias, Raabe mente, Raabe faz uma história ali para conseguir guardar a sua família intacta, ela faz um pacto com aqueles espias, e por causa daquele pacto ali, ela é poupada. E não morre. E essa prostituta, de repente, aparece nada mais, nada menos do que em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus. E tem uma última personagem de tantas que eu poderia falar. Essa é forte demais, irmãos. É forte demais. Porque o nome dela nem aparece na genealogia. Diz a Bíblia que Davi gerou um filho daquela que fora mulher de Urias. É interessante porque, se o nome dela ao menos aparecesse, os escritores da época poderiam, entre aspas, camuflar. Vai que as pessoas não conhecem a história, então deixa só o nome dela. Mas não! A Bíblia, de uma forma muito espiritual, resolve colocar e explicitar não só a mulher, mas a história dessa mulher. Diz a Bíblia sobre uma mulher que fora de Urias, o nome dela era Betseba. Uma mulher, meus irmãos, que gerou um problema sério, um dos calos no sapato de Davi. Davi, em um momento ruim da sua vida, comete um adultério, não somente um adultério, mas um assassinato, e ele acaba se juntando com essa mulher, que fora mulher de Urias, um homem que foi morto. E ele tem um filho, e esse filho adoece, esse filho morre. E de repente, eles têm um segundo filho, que é nada mais, nada menos do que Salomão. E o grande Salomão aparece nessa história como fruto de uma mulher que na genealogia de Jesus nem aparece o nome, mas aparece o nome de quem foi o marido dela, que foi morto. Pastor, por que você está falando tudo isso? Qual é a moral dessa história? Por que você está falando isso numa noite de unidade? Meus irmãos, porque eu quero chegar num único ponto. Num único ponto. Aliás, graças a Deus, porque há 2000 anos, nós, como Igreja do Senhor, priorizamos e pregamos um único ponto, uma única verdade. Graças a Deus, a igreja é muito interessante, meus irmãos, porque semana após semana, mês após mês, nós fazemos muitas coisas, cantamos muitas canções, mostramos muitas de muitas maneiras a mesma coisa. E não pode ser diferente, meu irmão, guarda essa palavra. Se você começar a ver muita novidade por aí, muitas coisas muito esquisitas, sai fora desse negócio, porque só existe um ponto que gera alegria, gera possibilidade, gera unidade. Todas essas pessoas, muitas delas nem se conheceram, gerações diferentes, séculos diferentes, pessoas com vidas aparentemente desgraçadas, pessoas que foram uma tragédia em o seu momento presente, aparentemente, que talvez não tiveram nem a noção do que Deus faria com elas, mas todas essas pessoas foram ligadas por uma só coisa, e essa coisa não é uma coisa, é uma pessoa, ela tem um nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus, a cruz de Cristo, o Calvário, a cruz do Evangelho, une toda a desgraça que as histórias humanas contavam. Tudo aquilo que começou esquisito, que começou tropeçando, que começou meio engasgado, todas as histórias que eram meio amargas, que talvez as famílias quisessem esconder num jantar de Páscoa, talvez as famílias quisessem esconder dos seus vizinhos, porque não eram histórias tão agradáveis, todas essas histórias poderiam terminar numa grande tragédia, mas por Jesus, através da cruz, e somente por Jesus, todas essas linhas se ligam e se unem da única maneira com a qual uma igreja pode continuar e deve ser unida, através do nome de Jesus. Essa é a moral dessa pregação. A gente está falando do fim da pregação no meio dela. Tudo o que eu vou falar daqui para frente é só para explicar isso que eu falei para vocês. Porque, meus irmãos, não tem como. Jesus conecta todas as pessoas. Esses nomes poderiam ser os nossos. Esse nome poderia ser o seu. Se a sua história não é perfeita, se a sua história não é sempre, não sempre foi maravilhosa, bem-vindo à vida real. A gente não precisa fingir de ser alguma coisa que a gente não é. A gente não precisa achar que para acontecer alguma coisa, que para a gente se unir, a gente tem que viver uma mentira. Não, é dentro das verdades limitadas das nossas vidas que nosso Jesus, o Senhor dos senhores, o dono da igreja, consegue costurar e transformar maldição em bênção, transformar tristeza em alegria. É nesse contexto que Jesus trabalha e vai continuar trabalhando no meio da igreja. É num contexto de doutrinas, como nós vimos aqui na peça, que às vezes brigam uma com a outra, achando que são as donas da verdade. Mas é nesse contexto que o Evangelho de Jesus acontece. Sabe por quê, meus irmãos? Porque diferente de muitas pessoas, Jesus estendeu uma mesa muito melhor do que o meu queijo maçaricado do Masterchef, uma mesa farta. E nessa mesa ele olhou para cada uma das pessoas, como ele olha para você, como ele olha para você, como ele olha para você, como ele olha para você nessa noite e diz: tem lugar na mesa para você. É nessa mesa bagunçada, é nessa mesa esquisita, é nessa mesa que às vezes a gente não entende, que às vezes a gente acha que está indo por um caminho esquisito, é nessa mesa que Jesus se senta e fala: tem lugar para você. Tem lugar para você, e nós não sentamos nessa mesa, guarda isso com muito carinho, por causa da comida que está nela. Não, meus irmãos, nós não sentamos por causa dos milagres que a gente possa receber, nós não sentamos por causa das bênçãos que possam estar ali em cima, nós sentamos porque o chefe que ganhou todas as estrelas, que nunca nem apareceram na face da terra, o próprio chefe se sentou nessa mesa com a gente e disse: tem lugar para você. Ele deu liberdade, ele deu possibilidade para mim e para você. Nós não estamos aqui por outra razão, senão Jesus. Meus irmãos, eu tenho tudo para ser uma tragédia. Eu, pastor, minha vida tem tantos momentos de Jacó, de Tamar, de Raabe, de Batseba, tantos momentos que talvez, se eu pudesse apagar, eu apagaria. Mas um dia, Jesus entrou na minha vida, e ele não me deu uma amnésia, ele não falou: agora você vai se esquecer de tudo o que você viveu, dos erros que você cometeu. Não, ele falou: comigo você vai avançar, e através de mim você vai poder ter a possibilidade de ser uma bênção nessa terra. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a sua vida, essa é a sua vida, essa é a minha vida. Nós estamos aqui por isso, meus irmãos. Nem eu me suporto de vez em quando. Às vezes eu acordo pensando alguma coisa e concordando com ela, e quando eu vou dormir eu já discordei do que eu concordava de manhã, irmãos. Às vezes a vida é assim, mas é desse jeito que Jesus diz para mim e para você: existe a possibilidade da gente estar unido, existe a possibilidade. E eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso com você, um pouquinho mais. Três frases que só mudam uma preposição, mas que mudam e que engrandecem ainda mais tudo isso que a gente está falando. É dessa maneira que nós poderemos sim viver como uma igreja unida. É dessa maneira. A primeira delas é unidos por Cristo. Você pode repetir isso comigo? Unidos nós estamos aqui, meus irmãos, nesse lugar lindo, maravilhoso, estruturado, mas não é por esse local que nós nos unimos. Nós não nos unimos para defendermos uma doutrina, senão a gente vai acabar com aquela briga que a gente viu aqui, tragicômica, defendendo verdades com V minúsculo. Nós estamos aqui, meus irmãos, unidos por Cristo, é por causa dele que nós nos reunimos aqui nessa noite, é por causa de Jesus. Quando assuntos mais polêmicos vêm à tona, política, algumas geopolítica, algumas coisas de diferenças, a gente começa a brigar ainda mais, e a gente vê, sabe o quê? Que nós somos diferentes, irmãos, simples assim, que nós somos diferentes. E numa igreja desse tamanho, meus irmãos, como a nossa, que é muito maior, nós temos pessoas na internet, aliás, eu fiquei impressionado, eu estava ali, eu queria agradecer a vocês, o pessoal tem tanta gente de Portugal, agora, você já parou para pensar que é madrugada lá em Portugal, já está de madrugada, que Deus abençoe a vida de vocês que estão do outro lado do continente, que Deus use a nossa igreja para falar com vocês poderosamente, obrigado por vocês entenderem que Deus está falando nesse lugar. Meus irmãos, nós estamos unidos por Cristo, é só por Ele, não tem como ser diferente. Meus irmãos, quando a gente está em algum lugar, quando a gente está em algum contexto fora daqui, dentro de um ônibus, de um avião, longe daqui, a gente não vai falar da noiva, a gente não vai falar da igreja do recreio, mas a gente precisa falar do noivo, é o nome dele que tem que sair dos nossos lábios. Às vezes você trabalha com uma pessoa que mora em Teresópolis, mora na região dos lagos, vocês trabalham no centro da cidade, a possibilidade dela vir aqui, geograficamente, é pequena, e aí você fala, ah, então não vou evangelizar, porque ela nunca vai ser membro da igreja do recreio. Meu irmão, minha irmã, não pense assim, porque a unidade no céu não está na igreja do recreio, mas ela é por Cristo, e se Cristo entrar na vida dessa pessoa, ela vai encontrar um pedaço da igreja dele reunido na terra, e ela vai celebrar Jesus em nome de Jesus. Essa é a nossa unidade, meus irmãos, tem que ser assim, tem que ser assim. A gente tem que parar de pensar que Jesus é desse tamanho, porque Ele é muito maior do que a gente, só que tem mais, é uma preposição pequena, mas ela muda tudo. Nós não somos apenas unidos por Cristo, nós somos unidos em Cristo, porque é nele, meus irmãos, que a unidade vem. Eu quero trazer umas frases polêmicas aqui para a gente, para você pensar comigo. A unidade, essa aqui é fácil, a unidade não está na geografia. Ah, nós somos brasileiros, nós moramos no mesmo lugar, então nós somos unidos. Meus irmãos, liga a televisão na sua casa, um pedaço de terra menor do que Sergipe, um pedaço de terra com dimensões de um estado nosso, um pedaço de terra que tem sido disputado desde o Antigo Testamento, e que está matando um monte de gente, por falta de unidade. Isso está acontecendo agora, lá em Israel. Não, meus irmãos, a unidade não está na geografia, a unidade não está no idioma. Você já parou para pensar, meus irmãos, que nós somos brasileiros, nós falamos português, mas se você pegar um avião, sair de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entrar num avião, e descer desse avião no Ceará, em Fortaleza, terra linda, onde eu passei minha lua de mel, você já imaginou que vocês vão falar português, mas são dois países diferentes? Totalmente diferentes, cultura diferente, pessoas diferentes, clima diferente, maneira diferente de ver a vida, maneira diferente de tratar os filhos. A unidade não está no idioma, não está, essa é fácil. A unidade não está no dinheiro, a gente sabe disso. Quantas famílias, irmãos, brigam por causa de herança, e estão se degladiando nesse momento, porque alguém construiu alguma coisa e deixou, e ninguém resolve para quem vai ficar. Não, meus irmãos, não está. A unidade, meus irmãos, não está, olha o que eu vou falar agora, é muito importante que você entenda isso, com muito temor e tremor. Não, meus irmãos, a unidade não está na família. Como assim, pastor? É, não está, porque família por si só, se não tiver um alicerce baseado em Cristo, pode viver uma vida completamente disfuncional. Existem maridos e mulheres que nesse momento saem dos lugares e dormem em camas separadas, em quartos separados, para manter um status quo, mas que não vivem em família. A unidade não está na família, a unidade está no que solidifica a família. Se não tiver Cristo na família, nós não temos unidade. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Agora vai ficar um pouco mais complicado. Não, meus irmãos, a unidade não está na igreja com I minúsculo. Não está. Porque igrejas sem Jesus são grupos de pessoas que se perdem. Se Jesus sair daquele ambiente, vai ser um grupo de pessoas que vai manipular, que vai ter problemas e que não vai deixar Cristo reinar naquele lugar. A igreja que mais recebeu dons na Bíblia foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo, inclusive o rejeitou, porque foi uma igreja que não tinha unidade. Então a igreja com I minúsculo, ela pode ser um lugar bonito, mas pode estar levando pessoas para um lugar que não tem nada a ver com Jesus. E agora eu quero ter muito cuidado com essa última frase aqui, porque eu quero me estender um pouquinho nela. A igreja não está, a unidade não está, guarda isso para a sua vida, na denominação. Mas eu quero falar bastante sobre isso aqui. Deixa eu ter muito cuidado com essa afirmação. Cristo é o dono da igreja. Você pode dizer amém para isso?
Amém.
Eu vou repetir. Cristo é o dono da igreja. Você pode dizer amém?
Amém.
A igreja é uma só. Uma só. Isso é fato. Então quando a gente vê brigas denominacionais, claramente a gente vê que a unidade não está ali. Não está ali. Nessa pequenez. Mas, contudo, todavia, entretanto, guarda uma coisa que eu vou te falar. Nós somos diferentes. Você pode dizer amém para isso também? Alguém aqui tem um irmão gêmeo? Alguém aqui tem um irmão gêmeo? Oh, algumas pessoas têm irmão gêmeo. Vocês vão me entender. Porque vocês são gêmeos. E vocês são diferentes. Verdade ou mentira? Vocês são diferentes. Meus irmãos, tem gente que gosta de rock. Tem gente que gosta de sertanejo. Aliás, uma das visões que eu tive, me perdoem os dentistas, eu não tenho nada contra, eu acho uma benção, mas uma das visões que eu tinha do Apocalipse, era eu sentado na cadeira do dentista, ouvindo música sertaneja, meus irmãos, isso me dava calafrio só de pensar, mas é necessário, tanto o dentista, quanto a música sertaneja, isso são outros 500, meus irmãos, a unidade, ela existe, e nós somos diferentes, e as denominações, elas têm uma razão de existir, irmãos. Elas existem, sabe por quê? Porque nós somos diferentes, irmãos. Porque tem gente que gosta do reteté. Você pode dizer, ô glória, por causa disso? Ô glória! E, meus irmãos, tem gente que gosta de ficar calminho, de ficar tranquilo. Verdade ou mentira? Acho que o pessoal aqui gosta mais do reteté do que ficar calminho, hein? Senti, hein? Qual é o problema nisso, meus irmãos? Nenhum, nenhum. Seria utopia da minha parte falar assim, tá bom, então agora a gente vai fazer uma igreja única, a única denominação, igreja, meus irmãos, isso não vai funcionar por um mês, e eu estou sendo otimista, se nós quiséssemos juntar todas as denominações do mundo, em um mês teria dado errado, não tem problema, então se não tem problema, pastor, então agora vem uma palavra para você. Se você está visitando a gente aqui nessa noite, se você está ouvindo esse culto na internet, e não faz parte dessa igreja, saiba que eu vou pegar um pouquinho mais pesado com os que são daqui, com nossa família de fé. A unidade está no fato de você ser fiel à sua igreja. Você pode dizer amém?
Amém.
Eu vou repetir. A unidade está no fato de você ser fiel à sua igreja local. Você pode dizer amém?
Amém.
Sabe por que eu falo isso, meus irmãos? Porque tem muita infidelidade hoje em dia. Tem muita gente brincando de ser crente, adolescentes espirituais. Que quando ouve uma palavra que não gostou de ouvir, ao invés de receber como uma exortação de Deus, por causa da oferta, meus irmãos, procura outra igreja. Quando vai numa célula que não gostou tanto do que ouviu, procura outra. Meus irmãos, nós somos um corpo pastoral aqui, eclético, diferente. E pode ser que pessoas tenham vindo se aconselhar comigo, e porque não gostaram da palavra que ouviram, procuraram outro pastor para um aconselhamento, ou tentaram. Isso, sabe qual é o nome disso? Crianças espirituais. Isso não tem nada a ver com uma denominação ou com uma falta de Cristo. Não, isso tem a ver com falta de maturidade. A unidade está no fato de você entender que, meus irmãos, em muitos momentos nós somos Jacó, nós somos Raabe, nós somos Batseba, nós somos pessoas que não mereciam estar onde nós estamos e pela graça de Deus nós estamos aqui. Então é aqui, meu irmão, se Deus te chamou para vir para cá, Eu fico triste, meus irmãos, porque antigamente eu ouvia do meu pai, do meu avô, uma linha de pessoas que amavam as suas igrejas, lutavam em suas igrejas, morriam nas suas igrejas locais. Hoje, qualquer coisa, eu troco de igreja. Eu estou falando bem do meu pastor. Aí ele fala uma coisa esquisita, semana que vem eu já estou falando mal dele. Já não quero mais ir na cela, fiquei de mal, estou de malzinho. Isso é coisa de criança espiritual. Então, se você é membro aqui nessa igreja, eu falei para você, meus irmãos, essa palavra, ela veio porque ela me retorceu ao longo da semana. Ela começou a retorcer a minha vida. E eu espero que ele esteja fazendo isso com você. Escuta o que eu vou falar para você aqui. Às vezes, você está falando que Deus, que a igreja é a sua igreja, pode ser essa. Escuta bem o que eu vou falar aqui. Não está dando espaço para você exercer o ministério que Deus te deu. Pode ser verdade, mas pode não ser, porque pode ser que você não esteja dando o tempo necessário para que Deus utilize a sua vida na igreja que é dele. Você pode dizer amém para isso? E eu vou explicar. A palavra de Deus diz no Salmo 1, que é bem-aventurado aquele que anda debaixo da lei do Senhor e que tem o seu prazer na lei do Senhor. A palavra diz que ele é como uma árvore plantada à corrente dos rios, e que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Sabe o que tem acontecido? A pressa, a vontade de fazer, tem deixado pessoas não viverem o devido tempo. Eu vejo isso, meus irmãos, pessoas vão pulando de igreja em igreja, dizendo que são incompreendidas, dizendo que ninguém entende, dizendo que não, a igreja não deixa elas trabalharem, porque simplesmente elas não foram humildes o suficiente para sentar, para amarem as suas igrejas locais, para se unirem às suas igrejas locais, com todos os defeitos que nós possamos ter, e dizer: Senhor, no devido tempo, eu quero frutificar nesse lugar. Será que você pode dizer amém para isso? Às vezes você está anulando o projeto de Deus na sua vida e colocando a culpa na igreja. Porque se as denominações existem, meus irmãos, Deus não se esqueceu da sua noiva, Deus ama a sua noiva, e se elas existem, elas têm um propósito. Então é aqui, se você é membro dessa igreja, é nessa igreja que Deus quer você, é nessa igreja que Deus quer te ver prosperar, é nessa igreja que Deus quer ver você passar por tribulações e vencê-las em nome de Jesus, é nessa igreja que Deus quer ver milagres em você e através de você, é nessa igreja que Deus quer que você veja pessoas se batizando, se convertendo e se rendendo aos pés dele. É nesse lugar, louvado seja o nome do Senhor, é aqui. A unidade, ela existe por isso, é em Cristo, meus irmãos, que nós nos unimos, não é na denominação, mas nós fazemos parte de uma. Nós somos batistas, irmãos, e é nessa denominação. E talvez você seja como eu, eu fui de uma outra denominação, mas você está aqui. Se Deus te trouxe para cá, é aqui que ele quer você. Você pode dizer amém? Você está entendendo o que o Espírito está falando contigo nessa noite? Eu espero que sim, porque o Senhor está trabalhando nesse lugar. Um avivamento só vem, meus irmãos, quando homens e mulheres de um só coração se colocam na presença do Senhor. E homens e mulheres de um só coração não são pessoas iguais, são pessoas que pensam diferente, são pessoas que gostam de coisas diferentes, são pessoas que têm gostos pessoais diferentes, mas entendem que em Cristo, e só em Cristo, nós podemos construir uma igreja alicerçada na rocha, que é o Senhor Jesus, e é sob a rocha que Ele vai edificar essa igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E a última frase. Pastor, nunca te vi tão bravo assim. Pois é, às vezes tem. Porque o Senhor fala comigo e fala através da gente. Agora, meus irmãos, é a cereja do bolo, uma preposição que muda tudo. Deixa eu chamar o pessoal do louvor aqui. Nós somos unidos com Cristo. Você pode repetir essa frase comigo? Unidos? De novo, unidos? Ah, meus irmãos, que privilégio. Que privilégio. Essa é a melhor parte. É a melhor parte, meus irmãos, dessa noite. Porque ela sai de nós, e ela volta para quem é o mais importante dessa festa. Essa é a melhor parte dessa mensagem, irmãos, porque Jesus, diferente de outros deuses, ele disse para nós, no fim desse mesmo livro de Mateus, que ele não nos abandonaria, pelo contrário, Jesus disse para mim e para você que nós devemos fazer discípulos, mas que nessa caminhada, nessa jornada, em que muitas vezes nós nos vemos como Jacó, nos vemos como Raabe, nos vemos como Betseba, talvez você esteja aí orando, mas amanhã você está envolvido num problema de corrupção e você está se sentindo o pior ser humano do mundo. Nós não estamos aqui para justificar os seus pecados, mas nós estamos aqui porque cremos em um Deus que um dia disse para uma mulher: levanta desse lugar, você está livre, eu não te condeno, eu te perdoo, vá e não peques mais. Jesus disse para nós nesse versículo que no fato de fazermos discípulos, nós não estaremos sozinhos, porque ele disse: eu estarei com vocês. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Eu vou repetir essa frase, meu irmão, porque às vezes a gente não tem noção da grandeza que é isso. Ele disse para mim e para você que ao longo de todos os momentos da nossa vida, ao longo dos dias bons, ao longo dos dias maus, ao longo do bom humor, ao longo do burnout, ao longo da síndrome do pânico, ao longo da maior prosperidade que você já teve na sua vida, todos os dias da sua vida, Jesus diz: eu estarei com você. Que maravilha, meus irmãos. É só assim que nós seremos unidos. Não tem como ser diferente, porque Jesus está conosco, Ele está aqui, nesse lugar, nessa noite. Você está se sentindo sozinho? Você está se sentindo envergonhado por um pecado que você cometeu? Você está se sentindo impotente diante de uma situação, diante de um diagnóstico? Pastor, estava indo tudo tão bem, estava tudo tranquilo, e de repente aparece um caos. Pastor, meu filho estava tão bem, pastor, meu pai estava tão bem, agora a gente não se fala mais. Eu quero dizer para você, Deus não se esqueceu de você, Ele não perdeu o controle, Ele está no barco, Ele está acalmando as tempestades, e Ele estará com você, todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida. Ah, meus irmãos, há lugar na mesa para você, há lugar do lado do chefe para você, todos os dias Ele está conosco. Eu quero dar o resumo dessa palavra para você. No fim das contas, a gente precisa focar em ser mais parecido com Jesus. Porque se a gente for parecido com Jesus, as nossas falhas não vão sumir, mas Ele vai usar todas as coisas e vai fazer com que elas cooperem para o bem. Ele vai pegar todas as tragédias, Ele vai pegar até aquilo que você acha vergonhoso e vai usar para que o nome dEle seja glorificado. Você crê nisso? Se você acha que acabou, se você acha que o que você fez não tem perdão, se você não se acha bom o suficiente, se você olha para uma igreja local e fala: essa igreja não me entende, se você olha para a nossa igreja e fala: ah, essa igreja já não é mais a mesma, ah, não vou mais ficar aqui. Meus irmãos, enquanto eu estou pregando aqui, tem vários pastores pregando, e eu posso garantir para vocês, muito melhor do que eu. Se você estiver aqui por causa de um pregador, rapidamente você vai se decepcionar. Mas se você estiver aqui por Cristo, em Cristo e com Cristo, meus irmãos, não vai caber gente nessa igreja. Meus irmãos, a gente vai ver batismo assim, de uma forma que a gente nunca experimentou na nossa vida. Eu creio, eu oro por isso, irmãos. Eu oro por isso todos os dias. Senhor, manda os teus filhos, Senhor, converte pessoas, mas o Senhor é sábio, Deus é sábio, Deus é sábio. Ele não vai mandar a gente, se a gente não tiver capacidade de amar, de cuidar, Ele não vai mandar, Ele não vai fazer uma bagunça contra a própria noiva dEle, Ele vai mandar pessoas, à medida que nós, como igreja do Senhor, estejamos com nossos olhos abertos, entendendo que nele, por Ele e com Ele, nós poderemos cuidar e amar dessas pessoas. Então sim, meu irmão, nós precisamos de você, sim, minha irmã, nós precisamos de você, talvez não do ministério que você acha que é o momento agora, deixa o devido tempo cuidar dessas coisas, mas seja uma bênção nessa igreja, seja unido com pessoas que não têm a mesma visão que a tua, porque se a gente conseguir fazer isso, meus irmãos, as portas do inferno realmente não vão prevalecer contra esse lugar. Certa vez, eu estava num lugar, e eu fui pregar numa igreja, e essa igreja era de um lado da rua, E do outro lado da rua tinha outra igreja, em frente, de outra denominação. E eu estava saindo do meu carro, meus irmãos, eu abri a porta do meu carro e eu ouvi uma frase, um casal, que provavelmente morava naquela rua, irmãos. Passava ali, e o casal falou a seguinte frase, a única que eu ouvi. Esses crentes, esse negócio deve dar muito dinheiro, porque igreja hoje em dia é igual farmácia, abre uma em frente à outra, uma concorrente da outra, vê se pode. Meus irmãos, eu fiquei envergonhado. Eu fechei a porta do meu carro, entrei na igreja, não falei isso com ninguém. Mas eu fui para casa chorando e falando, Senhor, em nome de Jesus, traz unidade para a tua igreja. Traz o sentimento de que você é o Senhor da tua casa, da tua igreja. Enquanto nós estamos, às vezes, nos degladiando, meus irmãos, tem gente morrendo, tem gente precisando do Evangelho de Jesus, da cruz de Cristo. E a gente está discutindo, porque o pastor deveria ter feito isso, deveria ter me escolhido e não o outro. Vamos parar com isso em nome de Jesus. Que a partir de hoje, nós possamos avançar ainda mais na profundidade de vida de uma igreja. Que a partir de hoje nós possamos sair daqui e falar, eu quero o Senhor, é comigo esse negócio. Eu não estou falando, talvez na tua cabeça, ah, fulano devia estar ouvindo isso. Ah, por que essa pessoa não veio? Não, é com você que eu estou falando. É com você, não é com ninguém mais. Porque o Senhor é o dono dessa igreja. E Ele quer viver nessa igreja. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano, são aquelas coisas que o Senhor já está preparando para esse lugar, e que você tome posse disso, porque o chefe está aqui, não é só o jantar, é o dono do jantar, é o que faz a comida, é o que alimenta a tua vida, é o que te tira da maior crise que você possa estar vivendo nesses dias, Ele está aqui, nesse momento, nessa hora, e se nós nos unirmos a Ele, não importa a sua história, nós seremos pessoas que faremos e faremos discípulos, espalharemos santidade bíblica por toda a terra, e até que Jesus volte, veremos milagres acontecendo nesse lugar. Você crê nisso? Eu quero orar com você. Eu quero terminar com uma história. Se você quiser ficar em pé, tem uma história muito interessante. Tinha uma praia deserta. E essa praia era muito perigosa. E uma pessoa chegou nessa praia e entrou nessa praia e foi nadar nessa praia, se afogou. E estava quase morrendo, quando de repente uma pessoa que estava lá andando, sei lá por quê, porque era uma praia deserta, viu, correu, mergulhou, resgatou essa pessoa, meu irmão, e botou na areia. Essa pessoa recobrou sua lucidez e falou assim, gente, eu ia morrer, eu não servia mais para nada, eu já estava me dando como morto ali dentro da praia, você me salvou, e eu vou dedicar minha vida a essa praia, porque não tem mais sentido eu fazer outra coisa, se não ficar aqui para ajudar talvez outras pessoas que se afoguem nesse mar. E essa pessoa dedicou a vida dela e ficou ali na praia, e graças a Deus, um mês depois, uma pessoa entrou, e a praia era muito, muito, muito perigosa, ela viu a pessoa se afogando e ela estava lá, ela correu, ela salvou, meus irmãos, pegou aquela pessoa, tirou, e aquele negócio foi a alegria da vida dela. E de repente, quando ela viu, elas eram duas, e duas semanas depois elas eram quatro, meus irmãos, porque a praia era muito bonita, mesmo sendo perigosa, ela atraía pessoas. E aí eles salvaram, já eram dois ali, os dois se convenceram de que o propósito de vida deles era salvar pessoas da praia perigosa. E meus irmãos, de repente, dois meses depois, eles já eram 20 pessoas, 20 salvos da praia perigosa. Eles estavam ali, fizeram uma fogueira e começaram a compartilhar coisas, contar suas histórias e tal. E aí eles começaram a perceber que nem todo dia tinha alguém mergulhando naquela praia. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos ali para o alto da colina que a gente consegue ver melhor o mar. E subiram no alto da colina e ficaram de vigia, olhando o mar. E aí quando alguém se afogava, alguém corria lá, pegava. E a comunidade dos salvos na praia perigosa foi crescendo, irmãos. Foi crescendo. E daqui a pouco eles eram 50 salvos ali daquela praia. E eles estavam ali, começaram a perguntar o nome de cada um, o dia do aniversário, começaram a fazer festa, porque era uma alegria, e começaram a discutir, meus irmãos, começaram a ter diferença de opinião. E aí, meus irmãos, já tinha um querendo que a cabana que eles construíssem fosse amarela, o outro querendo que fosse azul, mas estava todo mundo ali, às vezes vinha alguém se afogar, às vezes ainda lá se salvava. Sabe o que aconteceu, irmãos? Teve um dia que teve uma grande discussão no grupo dos salvadores da Praia Perigosa. Eles resolveram fazer uma assembleia importante, porque tinham que decidir algumas coisas ali, e reuniram todo mundo na casa, botaram todo mundo lá dentro da casa, e começaram a falar, começaram a dar bronca um no outro, e começaram a falar, isso não pode ser assim. E no meio desse processo, foi uma pessoa lá no mar, mergulhou no mar, se afogou no mar, e morreu no mar, porque ninguém viu. E aqueles salvadores da Praia Perigosa, deixaram de fazer o principal, que era salvar pessoas. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Jesus está aqui, e que está na hora da gente aprumar a nossa vida, está na hora da gente entender que a unidade, ela existe, ela é possível. Sim, meus irmãos, dá para a gente se unir. Você vai precisar perdoar alguém, você vai precisar pedir perdão para alguém, mas é desse jeito que o Senhor vai trabalhar nessa igreja linda que Ele está construindo e cuidando há 35 anos. Chamada Igreja do Recreio. Não, meus irmãos, ela não é uma igreja perfeita, porque eu não sou perfeito, você não é perfeito, ela nunca será, mas graças a Deus, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que está aqui desde o dia 1, do ano 1, fazendo, curando, gerando milagres, meus irmãos. Eu quero convidar você a se entregar ao Senhor nessa noite. Não, meus irmãos, essa não é uma palavra para quem não é crente apenas. Se você está aqui nesse lugar e não, nunca entendeu que Jesus é o centro disso, essa é uma palavra também para você, porque é desse jeito que a sua vida desgraçada vai ter valor, é desse jeito que a sua história muito louca vai entrar num lugar que às vezes, mesmo depois de você morrer, você nem vai ter noção do que Deus vai fazer através de você. Sim, se você quiser aceitar Jesus, essa é a noite para isso. Por isso eu quero falar com dois grupos de pessoas aqui nesse momento, dois grupos. Meus irmãos, o primeiro é esse. E eu queria convidar toda a igreja agora a fechar os seus olhos, porque nós não estamos aqui num espetáculo, nós não queremos teu dinheiro, não queremos tua roupa, não queremos seu carro, não queremos a sua casa, não estamos interessados nisso. Pelo contrário, nós queremos dizer para você que há lugar na mesa para você. Se você nunca sentou nessa mesa, se você está aqui pela primeira vez, se você está no chat, na internet, e está ouvindo essa palavra ao vivo, ou em algum momento que ela esteja gravada para você, é para você essa palavra. E eu quero convidar você agora, com seus olhos fechados, ninguém vai te expor a nada, é você e o dono da festa, e o chefe do restaurante. Então, se você está nesse grupo, eu quero convidar você, que entende que Jesus é a única pessoa que pode organizar a tua história. Se você nunca disse, Senhor, eu te aceito como Senhor e Jesus, Senhor e Salvador da minha vida, essa é a noite para você fazer isso. Por isso, se alguém nesse momento gostaria de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria convidar você a levantar o seu braço agora, não para mim, mas para o Senhor. Levante o seu braço agora e diga, eu quero. Aleluia, louvado seja Deus. 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 Quantos braços levantados? É Jesus que está entrando na tua vida nessa noite. Não é um pastor, não é uma denominação, não é uma religião, mas é o chefe, é o dono do jantar, que está entrando na tua vida agora. E Ele fala para você, nesse momento, eu não te condeno, eu te perdoo. Vá e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas ainda para esse grupo? Guarda o que eu vou te falar. Você pode abaixar sua mão, eu não vou te expor a nada, mas eu quero dizer para você o seguinte: você que levantou, muitas pessoas levantaram a mão. Por isso eu quero te dizer, procure alguém com colete amarelo, na frente da sua cadeira aí tem um QR Code, se inscreva para saber mais sobre grupos, para fazer parte do Bem-vindo à Família. Nós, como uma igreja imperfeita, mas cheia do Espírito Santo de Deus, nós queremos nos unir com você em Cristo Jesus. Por isso faça parte dessa igreja, não deixe de fazer isso, é com você agora. Só que agora eu queria falar com o segundo grupo, meus irmãos, somos todos, eu sou o primeiro desse grupo, chega Chega de darmos espaço ao diabo com discussões que não são relevantes. Chega de darmos diabo ao espaço com discussões que não edificam. É hora de abrirmos o nosso coração e falarmos: Senhor Jesus, eu quero ser uma bênção, eu quero frutificar, eu quero florescer, eu quero dentro da minha igreja local, dentro da minha família de fé, eu quero, Senhor, ser um homem, uma mulher que vai ver os teus milagres acontecendo. Esse é o momento. Meu irmão, minha irmã, enquanto nós estivermos cantando aqui, eu quero convidar você a tomar um passo de fé nessa noite. Porque se a tua história foi parecida com um dos personagens meio tragicômicos, meio complicados, essa é uma noite de mudar tudo. E do Senhor Jesus falar: eis que faço novas todas as coisas. Eu quero convidar você que estava desanimado com a igreja, você que estava desanimado com líderes, você que estava desanimado na sua célula, você que estava desanimado com o pastor, talvez comigo, a falar: Senhor, essa é a igreja que você escolheu para mim, eu amo esse lugar e eu quero trabalhar nesse lugar, eu quero florescer nesse lugar, eu quero frutificar, eu quero ser unido, eu quero ver unidade nesse lugar. Por isso, enquanto nós estivermos cantando aqui nessa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar como um ato de fé, como um ato de alguém que sai da inércia, como um ato de alguém que diz: Senhor, eu quero florescer a partir de amanhã, eu quero viver coisas novas. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui no altar e falar: Senhor, esse sou eu. Esse é o melhor de mim, esse é o pior de mim, mas esse é você, Senhor, aquele que muda as coisas, aquele que está aqui e aquele que pode me dar o que eu nunca vou ter. Então, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, nós queremos orar com você, orar por você. Pode sair do seu lugar, saia pelos corredores, saia pelas laterais, vem aqui no altar e fale: Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, faça isso agora, em nome de Jesus.